残酷な天使のように少年よ神話になれ。
アニメゴシ
ッ、青い風が今胸のドアを叩いても、私だけを
見つめて。Olá pessoal, está começando mais um Anime Coachcast. Eu sou o Bebop e finalmente vamos ter o tema que a gente está prometendo há um bom tempo. Vamos falar de Neon Genesis Evangelion.
Neon.
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 Neon. É aquele que é esporte
do céu, né? É um jeito brilhante.
É aquele esporte com baixo de Neon.
20 anos de Evangelho, né? Do lançamento do anime. Completa-se agora em 2015. Galírio Neto.
Saudações a todos. É isso aí. Vamos falar de Evangelho hoje. Vamos falar de mais um anime com destruição da humanidade. É isso aí. Vamos lá.
Isso aí. Luke Lucas.
Já tô ouvindo o Linkin Park aqui pra entrar no tema junto com o Shin.
E Evilado Júnior, que vai ser o que vai falar mais, né?
Estou doente. Qualquer merda que eu falar, estou doente.
É isso. Não em eles. Eu posso dizer. Vai ter muitos fãs aí reclamando no final. Sempre vai ter, né? Bom, quero avisar que...
mudou essa desculpa, porque eu não posso usar. O Luke bateu o carro, tava bonzinho no... 2 dias depois, mas ficou 2 semanas aí falando, não, bati o carro mesmo. Me desculpe, qualquer coisa.
Mas eu continuo com isso, né? Bati o carro aí.
Desculpa eterna, hein? Bom, quero avisar que vão ter spoilers aqui, né? Porque não tem como a gente falar sem spoilers. Afinal, o anime, a série que a gente vai falar aqui é a primeira, clássica. Vamos falar do mangá também, dos filmes, dos primeiros filmes, não dos novos. E já é tudo antigo, né? Se você não assistiu, escute por sua conta e risco, que a gente vai dar alguns spoilers aqui. A gente não pretende também falar tanto.
Eu vou dizer, assim, cara, esse podcast é tão especial que provavelmente é um dos primeiros podcasts de Evangelho que está sendo gravado depois do Evangelho acabar.
Olha isso, hein? Não sei se é o primeiro.
O mangá, né?
O mangá pode ser. A gente teve essa coragem. E
esse é um dado de grande relevância.
Sim, e outro detalhe é que a gente não pretende muito ficar procurando teorias, explicações. A gente vai falar o que a gente acha realmente de Evangelho.
Não, Bebop, não é boa. Se a gente for procurar teoria, se a gente for teorizar os porque... de Evangelho, não, nossa...
Vai passar uns
pessoal,
50
pessoal,
cash aqui.
A internet já faz isso por você. Se tiver, for daquele tipo maluco que tá vendo Evangelho agora, empolgado pra caralho, que a gente já passou disso há um tempo, porque faz muito perigo. A internet explica tudo pra você. Você só tem um problema. Pra você saber tudo de Evangelho, você não pode só ver o anime. Tem que ver o anime, tem que ler o mangá, tem que jogar o jogo de PSP, porque também tem história lá no jogo só. Duvidar, tem que ler o Iron Maiden pra entender alguma merda do sonho do Shinji. É.
Iron Maiden, mas qual CD? Porque tem um CD só do Iron Maiden.
O Number of the Beast. Cara, e se duvidar, tem que ler as entrevistas lá do Hideki Anno também.
Pois, é verdade, né, cara? Isso tá errado, né? Devia ser Evangelho Link Park, não é Evangelho Iron Maiden o nome do mangá.
Sinopse de Evangelho, uma sinopse rápida, Evilásio. Tenta resumir em uma frase, o que é Evangelho.
Não, por que é Evilásio?
É que você conhece mais, eu quero saber se você consegue...
Não, mas todo mundo frase. Conhece o Evangelho, todo mundo sabe.
Luke! Que
é um garotinho que é muito triste, que o papai dele não dá atenção pra ele. E aí o papai dele fala, filho, chega mais aí que a gente precisa da sua ajuda. Por quê? Porque eu não sei, mas chega aí mais. Aí o filho, não, papai, não, me ajude. Aí, beleza... Aí o pai fala assim, ó, filhão, te dei um robô gigante aí pra você enfrentar os bichão louco, velho, que os bichos tá vindo, os bichos vindo aí. Aí o filhão fala, não, não quero entrar no robô. Aí eles tentam convencer o filhão entra no robô, e é isso, é o filhão contra os bichos vindo.
Aí,
ó, não tem o Eric, mas tem o caminhão no Evilaz aí, ó. O Evilaz mudou pro Eric.
Era o Truck Simulator, hein? Caiu no vídeo, hein?
Olha aí. Eu não sei o que é, porque deve estar do outro lado da outra rua.
Nossa!
Foi alto, cara. Foi alto.
Deve ser aqueles caminhões cegonha.
Deve ser um carro que mudou todos os pneus agora.
Pneus.
Pneus, desculpa.
É, mas falando sério agora, Evangelion é sobre uma terra depois do terceiro ou segundo impacto?
Segundo impacto,
que eles não falam direito no início da história o que é o segundo impacto. E a gente conhece o Shinji, que ele foi chamado pelo pai pra ir até uma base lá da Nerve. E aí a gente sabe que tá acontecendo um ataque de anjos na cidade. Eles são tipo uns monstros gigantes, assim. E pra enfrentar esse monstro gigante, eles usam os Evas. Que são... No começo você acha que é um robô, mas na verdade ele tem uns bichos dentro do robô, né? É tipo um exoesqueleto, quase, a parte de fora do robô. Enfim, é isso. É robô gigante contra monstro gigante. Basicamente, resumindo porcamente, como eu faço sempre.
Exatamente. O nome Evangelho...
Vocês querem saber... A sinopse de Evangelion, todinha. Sinopse da história de Evangelion, é só ler a Bíblia.
Tá aí, ó.
É só ler a Bíblia. Começa no Gênesis, aí tem um meiozinho meio problemático ali no Velho Testamento. Inclusive esse lance de segundo impacto e tal. Aí chega o Salvador, e o Salvador vai salvar o mundo, só que acontece o Apocalipse. É isso.
Que é o terceiro impacto, né? O Apocalipse.
Pois é.
Acho que no caso da série clássica, o terceiro impacto é o final, né? Que impacta quem tá assistindo ali.
É. Na série nova dos filmes, que a gente não vai falar aqui, é que o terceiro impacto, ele não é exatamente o final.
É, mas deveria estar acabado ali, porque é uma tristeza, sério. Mas...
Eu gosto desse filme.
Depois eu acho que ainda vai rolar outro impacto, né? Não sei, vamos ver, o cara não lança a porra do filme.
Mas assim, tem o Shinji, esse garoto aí, que é um garoto de 14 anos. É, ele é chamado pelo pai dele, que não tinha falado com ele desde, sei lá, desde que ele tinha 4 anos de idade, depois que a mãe dele morreu. Quando ele aparece na cidade que tá o pai dele, ele descobre que o pai dele só chamou ele porque ele é um dos únicos caras que podem pilotar esse robô gigante. E ele precisa de alguém pra vencer os monstros gigantes, porque senão vai todo mundo se dar mal, né? Ou seja, o papai dele não chamou porque por causa de nostalgia, porque quer ver o fininho. Tanto que o fininho, como o Luke diz, ah não, não quero pilotar não. O papai dele diz, então vai embora, vai se fuder. Né? Aí ele pilota no final, e aí começa a história toda. E, bem, o lance da Bíblia que eu falei não é frescura. Realmente tem muito a ver. Mas, bem, aí não vai falar mais desses entrelaços agora.
Mas tem a ver muito com a Bíblia mesmo. É porque eles modificaram uma coisa ou outra, assim, modernizaram, botaram as alegorias, né? Pra ficar mais interessante. O roteiro tá na Bíblia.
Porque ele tem a ver com várias teorias, né? Por aí. É a Bíblia e tem mais coisa.
É uma mistureba, ele começa com Lilith, né, que é o primeiro anjo e tal. É, Adão não é o primeiro anjo.
Também não. Ah, sim, Adão é.
Adão, né?
Adão é.
Lilith é o segundo, na verdade, é.
Não, é que a Lilith é a primeira humana, de certa forma. Não é e é, ao mesmo tempo.
Porra, é ou não é?
É porque os humanos descendem de Lilith e os anjos descendem de Adão.
Agora é um podcast de evangelho mesmo, tá todo mundo confuso, é isso aí.
É isso.
Já
aí.
Começamos.
Parabéns.
Ai, cara. Nossa, cara, parabéns.
Pois é, isso. Os humanos descendem de Lilith e os anjos descendem de Adão.
E daqui a pouco a gente vai falar dos anjos, que os anjos são muito interessantes, cara.
A história da merda toda aconteceu quando Lilith veio pra Terra.
De onde ela tava antes de vir pra Terra?
Cara, é foda. Você tem... Então, tanto Adão quanto Lilith vieram do espaço, de entidades espaciais.
Que entidade?
Que mandaram. Essas entidades só são explicadas no jogo do PS2.
Olha isso aí.
Não existe no mangá nem no anime, elas só são explicadas no jogo do PS2. Aí essas entidades, mas acho que eles chamam de originais no meio da série, né? Os originais enviaram anjos, vamos dizer assim, esses seres primordiais para vários lugares, para vários planetas. E todo planeta era para ter só um. Só que na Terra já tinha Adão. E Lilith chegou. E toda vez que ele era enviado junto com uma arma que podia parar esse ser. Só que a Lilith, quando veio pra Terra, no meio do impacto, ela perdeu a lança Longinus, que poderia fazer ela... Que era pra parar o movimento dela. Então, como não poderia ter dois seres desses se movendo, houve uma guerra, e como só existia a lança do Adão, o Adão que se fudeu, e por isso que ele ficou parado... E a descendência da Terra, que deveria ser os anjos, acabou não acontecendo, viraram os humanos. Então, no final das contas, toda a merda aconteceu porque Lilith veio pra Terra.
Interessante. Isso é explicado no jogo?
É mais ou menos por aí. Aí a merda do Evangelho acontece quando os seres humanos decidem que vão acordar Adão, que tava parado lá na dele, com a lança atravessada. Aí acontece o segundo impacto. Aí Adão acorda e a merda acontece no Evangelho.
Sim, aí daí pra frente começam a vir outros anjos. Que anjos são esses? Eles vêm pra quê?
Não, esses anjos são os descendentes de Adão.
Ué, Adão teve filho? Sim.
Sim, surgiu. Ele criou os anjos. Só que os anjos não atacavam antes porque Adão estava. Ele estava em estado de vegetação. Eu não sei o termo correto. Por causa dessa guerra inicial e que a lança longa do Adão fez parar o processo. Só que como os seres humanos encontraram Adão e encontraram os famosos manuscritos do Mar Morto, que nunca explicaram em porra nenhuma, que na verdade é o código mandado por esses originais para a Terra. Quando eles encontraram Adão e foram mexer com Adão, aí que deu uma merda, teve o segundo impacto, surgiu o Kaoru e surgiu aquele feto. E aí é Evangelho.
Beleza.
E aí os anjos voltaram a atacar. É isso
aí. Sim, aí a parte da série começa quando vence primeiro, que seria o terceiro anjo, né? No total.
Sim.
Que já é um dos descendentes do Adão que estão vindo pra Terra pra tentar invadir a Nerve, né? Digamos assim. Uhum. Então, outra coisa que eu achei intrigante, assim, é como eles conseguiram criar o primeiro Eva, né? Já tendo spoilers, como eu avisei pro pessoal, então, vai vir um spoiler forte agora. O primeiro Eva, o Eva que o Shinji deve pilotar, né? Na verdade, quem foi o primeiro piloto dele foi a mãe do Shinji, né? Que ela até acabou sendo absorvida lá pelo Eva e morreu e tal. Por isso tem essa questão do Shinji ter a compatibilidade com esse Eva e ter que pilotar ele, né?
Mas pra mim nunca foi explicado porque só pode usar crianças de 14 anos. Até hoje eu não aceito a explicação de que essas crianças estão numa fase especial da vida em que é melhor, mas tem.
Foda-se. Não, isso aí
é pra ser colegial.
É pra ser colegial.
É pra ter colegial.
É público se identificar da idade e tal. Mas no caso do Shinji, a mãe dele, né, foi absorvida ali, aí tem uma coisa de genética, e tudo bem. Mas de onde veio esse anjo que ele. Pra ela poder transformar em Eva e tal. Porque, na verdade, o Eva é um anjo também. Como é que conseguiram controlar eles?
Sim. Ah, não, vocês vão fazer isso mesmo. Foda que eu posso errar algum dado. E é complicado, cara. Assim, por exemplo,
não, é só você. A gente não tem certeza, mas o que você acha?
Todo ser humano tem uma parte de Lilith. Por causa que tem o lance de nascer nas cenas de Lilith e tal. Os Evas, a unidade de Eva foram criados a partir dos anjos de Adão. Eu não sei como eles pegaram o anjo, não lembro agora, desculpa, não lembro. Mas parte dos anjos também tem parte da alma de Lilith, que é por isso que os seres humanos podem controlar. E a Rey, ela é feita da Lilith, né? Por isso que ela é a primeira, é o zero. Ela tem literalmente a alma de Lilith.
Ela é o clone, né?
E se lembra que eu falei do segundo impacto?
Sim.
Que apareceu o Kaoru e aquele feto?
Sim.
O feto é o corpo do Adão. O Kaoru é a alma do Adão.
O Kaoru já sabia.
Então eles já sabiam que podia separar as paradas. Então, eu não sei, eles conseguiram construir, então. Eu não sei se eles pegaram um anjo, desculpa. Agora, realmente, eu vou estar errando. As pessoas que gostam de Evangelion, se estão escutando esse podcast, não sei por que estão escutando esse podcast, vocês já sabem tudo. Mas depois que eles conseguiram o controle lá de um anjo usando a alma da Lilith, parte da alma da Lilith, que eles começaram a criar anjos artificiais. A maior parte dos anjos são artificiais. Dos Evas são artificiais.
Então faz sentido, assim, porque seria o corpo do anjo que eles usam e a pessoa que entra daria sua alma, mais ou menos isso, pra poder controlar ele, pra completar.
Aí, mas o primeiro Eva, ele meio que é do anjo mesmo, mas os Evas seguintes que eles vão criando, né, a partir do segundo, segundo, terceiro e tal, eles são artificiais, até chegar a fase final dos Evas que aparece nos filmes e no mangá.
Outra coisa que não bate também é que você falou que tem muito a ver com a Bíblia, eu também concordo aí com a maioria das coisas.
Mas tem, eles usam muito.
Mas tem uma coisa que eles inventaram, né, porque Adão era tipo o ser humano, o primeiro ser humano, que ia tirar a costela dele pra fazer Eva, e vinham os seres humanos. No caso do Evangelion, você falou que o Adão, ele veio pra povoar a Terra com anjos, né?
O Adão, ele era o primeiro terráqueo. E os humanos são os descendentes de Lilith. A questão é, Lilith foi a primeira mulher de Adão. É porque esse é um texto apócrifo. Ele não tá na Bíblia. Na Bíblia tem só Adão e Eva, né? O próprio termo Eva, ele vem como se fosse a segunda esposa de Adão e tal. A Lilith, ela foi originalmente a primeira mulher humana. De humana mesmo. Porque o Adão, ele foi criado por Deus, então ele era completamente divino. A Lilith foi criada por Deus, mas ela foi criada de parte do Adão, né? Coisa assim.
Agora vamos seguir, agora vamos falar de outras coisas.
Agora é só falar um negócio. Ah. Na mitologia, Lilith foi expulsa do paraíso porque cometeu um pecado. Não foi o mesmo de Eva, mas foi um pecado também. Uau. E ela origem aos súcubos. E ela, na verdade, em algumas mitologias, ela originou demônios. Porque ela procriou com demônios que viviam fora do paraíso.
Safadinha, mole.
Nossa senhora.
Já começou fazendo merda aí no corpo. Bem, vamos falar das partes mais técnicas agora do anime, pra gente partir pro mangá e nossas opiniões. Em relação, assim, à primeira série, né, aquela de 96. Assistindo ela, assim, 95, na verdade. Começou em 95, terminou em 96. 26 episódios, né, da Gainax. A Gainax já era um estúdio bom, assim, na época, grande, né? Não grande, gigante, mas era um bom estúdio. É. E pra qualidade, assim, da animação, eu acho bonito, muito boa a qualidade. Eu gosto das texturas que eles usaram, assim. Mas acho que tem muita cena parada. Será que isso foi pra dar clima do anime? Ou foi por falta de orçamento? Você tem noção?
Cara, eu quero acreditar que foi pra dar clima. Eu quero acreditar que faz parte da ligação entre enredo e ambientação. Então eu quero acreditar que aquelas cenas paradas foram propositais.
É complicado, cara. Se você for ver cena parada, hoje em dia a gente também tem. Em 90 e poucos, tava na crise no Japão. E as animações, se você pegar as animações mais antigas, vocês vão ver que nos anos 80, as animações eram super animadas. Elas eram realmente muito bem animadas. Porque antigamente se fazia série pra TV no Japão usando cerca de 8 mil quadros. Nos anos 90, depois da crise, caiu pela metade. Então realmente a animação depois dos anos 90, pra muita coisa, ela foi reduzida. E o Gainax, que você tá falando que já era famoso, ele era famoso, mas ele era muito famoso mais pelos OVAs, pelos filmes, e não tanto pelas séries de TV. Ele tinha feito poucas séries de TV, e se você for ver as séries de TV dos anos 90 dele, são séries icônicas, Carecano, o próprio Evangelion e tal, só que você for ver que elas, as animações delas não são tão boas quanto os OVAs dos anos 80, dos anos 90 deles, e os filmes. Então, pode ser que tenha sido por causa de custo.
Sim, é porque dá até um certo clima, assim, diferente ao anime, mas dá pra perceber ali que dava pra ter animado melhor, né, algumas cenas.
Uhum. Mas
as batalhas são bacanas, mas tem hora que... Tem um episódio específico, não sei se é aquele episódio que o Shinji foge, que é muito complicado, é muito arrastado.
Aquele episódio não existe, cara. Aquilo não existe no anime nem no mangá.
Aquele episódio é passável, cara. Aquilo ali é desnecessário. É um episódio desnecessário.
Completamente.
Desenvolvimento do personagem do Shinji, cara.
Claro. Que desenvolvimento? Olha, desenvolvimento 10. Nossa senhora.
Reflexões do Shinji. Botava o narrador falando, o Shinji teve uma crise existencial aí, se pilotava ou não, e de repente desistiu de pilotar. Pronto. Aí... Não precisa do episódio. Porque é meio maçante. Hoje em dia não daria certo, cara. Acho que o pessoal ia dropar. Porque tem
isso é um dos grandes motivos pra eles mudarem isso no filme, né? No filme não existe isso.
Não existe, exato.
No filme, pelo contrário, né? Ele começou... O grande problema é que, ele... Com esse negócio do papai aí, pelo que falou. Porque o Shinji... Eu vou quebrar agora muita coisa. Muita gente vai ficar revoltado comigo, mas... Essa é a verdade. O Shinji não é especial. Ele só é filho da Yui. Que é a mulher que todo mundo quer ficar, né? Mas tudo bem. Ele não é especial. Ele não é, especial? Antes que alguém fale, porque a gente fala da Bíblia, de Jesus, pessoas escolhidas e tal, o Shinji não é especial. Ele é só o filho da Yui. E por isso, acabou que ele foi o cara mais importante da história. Mas ele não é especial, ele não é escolhido, não é descendente especial de um desses seres ancestrais, nem nada disso.
Ele só tava no lugar errado na hora errada, né?
Nasceu no mais lugar. Ou menos. Na verdade, a culpa tudo é da mãe dele, né?
Bem. Mas o pai dele não precisava agir daquele jeito, né? Eu não concordo, não.
Não precisava agir daquele jeito? Como assim?
Abandonar o filho, praticamente, né?
O Genekara, ele era maluco, cara. Como é explicado no final do mangá, ele não gostava do Shinji porque ele tinha inveja do Shinji. Por causa que quando ele nasceu, ele teve que dividir o amor da Yui com o Shinji.
Que Que beleza de pai, tá de parabéns.
E é na mão desse cara que colocam a sobrevivência do planeta Terra, né? Beleza.
Ah, é o cara que sabia mais sobre antes. Lembro que toda a merda começou quando os seres humanos tentaram inventar de estudar o Adão.
Ah, a trilha sonora, eu acho muito boa a trilha sonora, cara.
Excelente, muito boa.
Da série clássica. Tanta abertura. Aliás, parece que a música de abertura foi feita em 2 horas. Fizeram rapidinho a música. Tava lendo algumas curiosidades sobre Evangelion. Fiquei sabendo disso. E combinou, né? Certinho e tal. Marcou aquela época. E em encerramento eles colocaram a música do Frank Sinatra, né? Com a versão, uma moça cantando. Ficou ótimo também. A Fight to the Moon.
É demais, cara. Essa música é linda demais, cara. Porra, é muito boa.
Combinou bastante também com o final e tal, com aquela melancolia.
Ai, meu Deus, é muito bom,
É a música sobre a lança, né, que ele joga na lua.
Uhum.
É, tem a ver mesmo.
Olha aí.
E as hostes também são boas, já quando aparece os anjos vem aquela música de terror. É bem repetitiva, mas é marcante, né, não tem como não falar que é marcante.
Eu acho que tecnicamente o anime é realmente... Ele quebra paradigmas pra época. Pra época não existia nada, mesmo no elemento mecha, que ele é um mecha disfarçado, né? Não, mecha, né? É, mesmo pra esse elemento, ele é bem inovador em várias características. Mas, realmente, hoje em dia, a gente olhando de hoje em dia pra trás, ele não é lá as grandes coisas, né? Tecnicamente.
Sim. Ele só tem aquele... Eu acho que é o character design, ou design... cenários que é bonito, né, da Gainax, é relativo àquela época.
É do caralho, cara. Yoshiko Sadamoto é o cara.
É, eu gosto muito disso, né, dessa arte. Não da animação em si, né, mas da arte.
Só pro pessoal saber, Yoshiko Sadamoto, ele também é o desenhista dos principais filmes do... Ah, como é o nome do cara? Do cara que fez o Wolf... Wolf Children's. Mamoru Hosoda. Tanto o Tokyo Gakeru Shoujo, quanto o Wolf Children's, quanto o Summer Wars. O character design é do Yoshiki Sakamoto.
É, então o cara sabe o que tá fazendo.
Tanto o anime quanto o mangá.
Evangelho teve muita coisa pra dar certo, né? Muita gente boa trabalhando ao mesmo tempo ali.
Teve muita gente boa, cara, realmente.
Bom, vamos falar dos personagens agora, pra depois a gente conversar sobre o mangá.
Agora começa o ataque, agora começa o bullying.
Agora vai ficar legal.
Eu já peço de novo desculpa se eu errei alguma coisa do que eu falei, tá? Mas desculpa se eu errei alguma coisa, eu acho que a maioria não tá errado assim não. Talvez eu não tenha me pecado em alguns detalhes. Podem botar aí no comentário, só não me xinguem, porque eu vou ignorar qualquer comentário que me xingar. Então foda-se.
É, fale respeitosamente aí, não,
Vilazio. No máximo, vocês podem chamar de Vilazio de verme, só isso.
Olha aí, proliferando isso aí.
Não, eu sinceramente, essas coisas de roteiro, da Bíblia e tal, a coisa mais divertida é do anime mesmo, essas coisas separadas.
Eu também acho. Eu também acho que a trama em si da obra é muito mais divertida do que as coisas. Quando eu era mais novo, eu gostava bastante de pesquisar essas nuances por trás e tal. Esse negócio da Bíblia é meio tão na cara que dá pra perceber, fácil.
Pelo nome.
Essas cara. Coisas a mais que eu falei é porque eu vejo vídeos e coisas do tipo e leio textos. Mas a história toda de Evangelho é tão complicada, é tão cheia de nuancezinhas, cara. Tudo bem, a gente querer, o pessoal gostar, mas hoje em dia, principalmente esse grupo aqui, eu posso dizer que a gente tá mais preocupado pro que a gente vê na tela do que pro que a gente tem por fora, né? Tem poucas séries que realmente dá vontade de você ir atrás, de ver alguma coisa. E Evangelho já passou do tempo, né? São 20 anos. É uma ótima série. Mas a gente não precisa disso mais.
Eu assisti Evangelho em 2004. Mesmo nessa época, né, a internet não era tão difundida como hoje em dia aqui no Brasil. Já tinha, mas era discada ainda. E tinha muito rumor de especulações sobre o que aconteceria e tal. Uhum. Várias pessoas inventando coisas. E parece que tinha algumas cenas que cortaram do anime, que explicavam algumas coisas. E na verdade era só cenas que não usaram, que não queriam usar. E as pessoas usavam como se fosse a verdade sobre o Evangelho. Foi uma febre mesmo. Assim, de personagens, vou começar pelas crianças. Primeira, vamos começar com a Rei. Começar com o Shinji, não. Rei Ayanami. O que vocês acham da Rei, assim, de gosto pessoal? Se vocês acham ela bacana?
Eu, sinceramente, a maioria dos personagens do Evangelho, eu não gosto deles. Mas é a opinião minha. Assim. só um pouquinho se salva. A Rei é aquela personagem que ela é totalmente branca, né? Ela não faz muita coisa e tal, só por trás dela que revela alguma coisa dela.
Eu tenho um problema com a Rei, porque assim, ela é uma personagem extremamente importante pra trama, só que ela é meio que a princesa se salva e, e o personagem que vai dar seguimento pra história. Tá, ela usa lança longinus e mata o anjo enquanto a Asuka tá ferrada. Mas, fora isso, ela não faz muita coisa na série. Ela sempre aparece toda acabada, alguém vai salvar ela pra não sei o quê, pra depois descobrir que não precisava, e por aí vai, assim. Eu acho que é uma personagem que é interessante o mistério que ela cria, mas eles podiam ter aproveitado ela um pouquinho melhor.
Sim, eu acho um mistério bacana. Na minha mente, assim, ela era um robô, cara. Eu achava que ela era um robô, tipo um experimento, como se fosse um novo Eva, só que como ser humano, porque tava na cara que ela não era um ser humano normal, né? Porque não tinha sentimento, não tinha nada demais.
Mas foi o sentimento que mudou a história.
Pois é.
Ela escolheu o Shinji.
É, mas tem umas cenas legais dela. A cena que o Shinji encontra o tanque cheio de reis, flutuando. É muito da hora. É uma cena que me marcou bastante. Que
a ideia é que era...
explodiu a cabeça.
A ideia é que, tipo, todos clones, né? Obviamente. Só que eles não podiam se mover. Eles se moviam, mas não tinham inteligência. Por causa que só existia a alma de Lilith, que era que tava na Rei, que tava se movendo no momento. Então toda vez que a Rei morria, eles tinham que resgatar pra poder pegar e botar na próxima.
Era bem estranho, né? É um mistério, realmente. Eu ficava muito intrigado.
Ah, Rei, pra mim, eu bato mais com a opinião de Vilazzi sobre a personagem. Mas no geral, até eu gostava dela. Mas eu acho que da próxima personagem... Assim, a Rei, o fato dela ser tão quietona, tão estática, né? Era algo que me incomodava na época e me incomodou depois também. Mas, de boa. Nada, assim, muito, muito alto pra relatar dela, não. Só o fato dela ser estática, na primeira vez que eu vi Evangelho, eu achei meio... Vamos dizer, interessante não é a melhor palavra. Vamos dizer que eu achei uma novidade pra mim, pra uma personagem tão estática, visualmente falando.
Era estranho mesmo, causava uma estranheza, assim. Ainda mais pra quem não tava acostumado a assistir um anime, que eu assistia poucas coisas na época.
Sim, sim.
Bem estranho.
Ah, desculpe aí se eu profanar uma heresia aqui, mas eu assisti toda essa série de Evangelho que a gente tá debatendo aqui, eu assisti em RMVB ainda, cara, então...
É, faz um bom tempo.
Eu vi em RM, mas eu vi essa série umas 6 vezes, então eu vi em todos os formatos.
6 vezes?
Sim.
Eu cheguei a ver o Rebuild lá, que é quando transformaram tudo novamente. Fizeram
remasterizado. Remasterizado.
Ah, ficou legal, a mesma coisa.
É a mesma coisa, só fica um pouco só melhor o áudio, o vídeo.
O áudio, a imagem é melhor.
Ah, bacana. Bom, vamos falar da Asuka agora. Asuka...
Ah, e o Rebuild não tem os dois últimos episódios do clássico. Só tem até o 24.
Faz sentido. Gastar dinheiro arrumando aquilo. Asuka e Vilasco, o que você tem a dizer dela?
Cara, é a minha personagem preferida de todos os tempos, né? Eu não sei explicar direito porquê. Ela é a primeira tsundere que eu conheci, é uma das poucas que eu gosto. Não é que eu goste de tsunderes, tem poucas tsunderes que eu realmente curto. Eu acho que é porque eu acho a Asuka um personagem muito forte, no sentido de que ela tenta parecer muito forte. Só que quando entra em colapso, é absurdo. Eu acho, pra mim, o passado da Asuka é o mais triste, assim, de toda a série. De toda a trama, de todos os personagens, o mais triste é a Asuka. Pô, a mãe dela tentou matar ela, cara. A mãe, e ela fez isso porque ela queria ter um filho com o marido, com o antigo amor dela, né? E ela não conseguiu ter o filho. Aí ela teve a Asuka por inseminação artificial. Só que como não era ela não era filha, né, do outro cara, ela sempre via a ideia que tinha, pelo menos, né, no sonho, depois a gente vê que não é isso. Mas que ela via a Asuka como algo que era exatamente o oposto do amor dela, do que tinha no amor dela. A mãe dela não conseguia conviver com a Asuka. Pelo menos é essa imagem que a Asuka tem, que a gente vê o tempo todo pela visão da Asuka. Até chegar no final, que acontece a redenção, a Asuka percebe e descobre que a mãe dela ama ela, e ela mata anjo pra caralho, sozinha.
Tem até um episódio que o anjo entra na mente dela, né? Aquele anjo que...
Né, é nesse momento aí.
É bem bacana.
E por isso, inclusive, é um dos motivos que eu gostar mais do mangá do que do anime. Porque no mangá ela fica num estado vegetativo meio estranho. E quando ela acorda, ela, apesar dela lutar com os anjos do mesmo jeito que tem lá, ela depende muito mais do Shinji do que no mangá. Mesmo no mangá, o Shinji também ainda salvar. E não tem aquela cena bizarra do Shinji batendo no punheta.
Nossa, cara, não!
Por que quem nunca, né? Quem
tiro,
nunca,
né, cara? Destruíram o Shinji.
Não, cara, porra, ela tava desacordada na cama, ela arranca a roupa dela e bate a punheta, nunca, porra. Né?
Quem nunca?
E nunca óbvio, cara.
Excelente, óbvio, excelente protagonista.
Que desenvolvimento de personagem, meu Deus.
Esse Shinji, cara.
Aí todo mundo pergunta por que a última cena do Ninja Evangelho é a Asuka dizendo que... Como é, ela fala uma coisa. É, você é um merda, assim, não vai acontecer. É uma coisa dessa. Porque, assim, teoricamente só sobrou o Shinji e a Asuka. Então, tipo, a raça humana tá fodida, porque a Asuka não quer dar fodida.
Ele vai ficar só na mão mesmo.
Meu Deus!
Isso no filme, não é, no original. No original. Não é bem isso, mas é porque tudo tem complicado, tudo tem três lados em Evangelho. Mas é essa impressão que se dá quando você termina de ver o filme. No mangá não tem isso, ainda bem.
Você curte a Asuka, Luke?
Enquanto a Rei é totalmente branca, né? A Asuka é vermelha de fúria, de maluca, uhum, da porra louca que ela é.
Criativa.
Ela é de Tsundere, né? Eu não sou muito fã de personagem de Tsundere, mas dentre todos os personagens de Evangelho, eu gosto mais dela. Mas não é essa paixão que eu vi lá no tempo, não. Mas ela pelo menos faz a trama se mover, ela faz as coisas acontecerem. E quando é pra explorar um pouco mais, é interessante o plot dela.
Eu tô longe de ser o cara que mais adora a Asuka, eu não casei com ela, nem durmo com ela com aquele travesseiro de Asuka. Mas a minha única coisa a mais que eu tenho é que eu tenho vários figures da Asuka, né? Na verdade, eu tenho 11 figures da Asuka.
Ah, eu preferia o travesseiro do que 11 bichos deles, mas tudo bem.
Ah, que fica a sugestão aí, o travesseiro.
Eu tenho Asuka gótico Lolita, eu tenho Asuka de Dubai, eu tenho Asuka de Tapaoli.
Olha aí.
Corta.
Eu curto o visual dela, cara. Acho bacana aquela ideia dela vir da Alemanha e tal, ter cheia de atitude, com Eva vermelho. Acho muito legal.
Pra mim, o maior mistério da Asuka personagem é você que viu só o anime saber a cor do cabelo dela. Porque no anime não dá pra explicar. No mangá eles sabem que você sabe que é loura. No anime a gente não sabe. A palheta de cores muda de um episódio pro outro.
O anime fica é entre loiro e ruivo no anime.
Durante muito tempo eu pensei que ela era ruiva.
Aí ele ajuda, né, com a roupa vermelha. Aí você olha e diz, pô, deve ser ruiva e tal.
Simplesmente a melhor personagem da série pra mim, a Asuka.
É.
E justa. E
olha aí!
Que coisa estranha!
E ao contrário,
as pessoas odeiam
ela. E não, ao contrário do que o Evilazo e o Luke disseram, eu gosto mais dela em Evangelho justamente pelo lado de tsundere dela, que é perceptível, que é presente, que é forte e que determina tudo ao redor dela e com quem ela interage. Então, pra mim, a Asuka é um exemplo de personagem que mantém o anime pra frente. E Evangelho deve muito a ela, na minha opinião.
Ah, sim, com certeza.
Ela deu uma mexida bacana quando entrou ali no... Eu comecei lendo mangá, né, antes do anime. E quando... Lá pro, acho, quarto ou quinto volume, eu não sei qual a ordem no Japão, mas aqui no Brasil, como lança meio tanque, né? Era por aí que ela chegava. Pô, e deu uma chacoalhada mesmo.
No meu tanque era o sétimo, mano.
O sétimo?
Ela chega no quarto.
É porque antes dela era só aquela coisa centrada no Shinji, na Rei, aquilo não avançava, aquilo era chato pra caralho. E quando ela chegou, deu uma mexida nisso.
A primeira vez que eu vi a Asuka, eu vi no mangá. Na verdade, que eu li capítulos avulsos, né? E eu, quando eu vi o anime, eu fiquei bem decepcionado, porque é bem frustrante. Porque quando ela chega no mangá, ela chega matando o anjo sozinho, antes de acabar a bateria do Eva. No anime, o Shinji que mata o anjo.
Eles tentaram fazer o Shinji de bom moço no anime.
Salva ela.
Pra conquistar o pessoal. Mas não rola, né?
Pra quê, né? Não, mano, era desnecessário. Tudo bem, o anime foi o primeiro. Era desnecessário, sabe? O anime, ele é a plataforma pros erros, assim. Todos os erros que eles viram cometeram no anime, eles mudaram no mangá.
Shinji Kari. E aí, Carlírio, o que você tem a dizer sobre ele?
Pula.
Mala.
Pilota ou pilota?
É um mala que pilota, mas vai fazer o quê, né? É o protagonista da série e tal.
Chato, cara.
Tipo, eu não odeio ele igual a maioria das pessoas odeiam, mas assim, eu falar que eu gosto dele, eu tô mentindo, então.
É tão chato que tem uma música só pra ele entrar no robô, assim, no, na internet fez pra ele. Porque
Nossa,
ele tá no robô, pô. Não, ele tá no robô, Deus. Caralho. Eu gosto desse robô, filho da puta.
Parabéns.
Eu tentava entender o porquê dele ser daquele jeito, mas não dava, cara. Chegou um episódio lá que não deu. Depois daquele episódio que ele faz aquilo com a Asuka, piorou a situação. Ainda bem que nos novos filmes ele continua sendo um cara chato, mas as cenas deram uma amenizada nas cenas, né? Não ficou tão chato.
É porque não tem tempo pra ficar vendo ele deitado na cama ouvindo Link Park, né? Mesmo, então tem que cortar as porras todas.
Não, mas eu tenho que defender, tipo, nos novos filmes é bem menos. Depois que ele entra no robô a primeira vez, ele tá mais tranquilo com isso. E nenhuma vez ele dá um piti, não, nunca mais vou entrar no robô. A única hora que dá um piti acontece o terceiro impacto.
O pessoal defende muito o Shinji, falando que ele é uma pessoa real, um protagonista real.
Real, caralho.
Não, eu até entendo, mas é chato. É chato acompanhar ele. É muito difícil você ter alguma empatia pelo cara. Ele só faz merda. Todo tempo só faz merda.
Imagina um Big Brother Shinji.
É o que mais ou menos que acontece, né? Porque a gente fica sempre pela visão dele das coisas, quase o tempo todo. É um pé no
chato,
É que assim, os pessoal vai dizer, mas o Shinji é real. Cara, ele é uma pessoa depressiva real. Não é exatamente o tipo que eu quero pra ser o personagem principal de uma série que eu tô vendo, né?
Pra ser um enfoque, né, da série, não tem como.
Não, e é engraçado que no primeiro episódio, no segundo, a Misato vai lá e mostra pro Shinji, ó, você salvou a cidade e tal, por isso você tem que entrar no robô. Aí até o final, até o último filme, ela tem que falar a mesma coisa pro Shinji pra ele entrar no robô. É o tempo todo, batendo na mesma tecla. Entra no robô, Shinji. Entra no robô, filha da puta. Entra. E ele fica lá, não quero. É um saco, é um chato demais.
É. Parece até que ele quando ele entra no Eva, acontece alguma merda com ele.
Ele é sempre o passivo, ele nunca. Parece que nunca toma atitude nas coisas.
Eu acho que ele não fica nessa de entra ou não entra, mais por causa do pai dele, que fica com aquela rusga e tal.
Não, ele tem medo de entrar no robô por causa da mãe dele.
E eu acho que a única cena que eu gostei bastante, assim, gostei bastante não, mas achei relevante, assim, essas cenas meio chatinhas dele, foi ele tocando violoncelo. Porque a música é boa.
Mas tá, outra pessoa. Quer dizer que a música, a parte que não importa pra história foi a melhor parte pra gente, né?
Pois é, olha só, por causa da música.
É a parte que eu pulei. Excelente, Bibo, parabéns.
Spin-off do spin-off do spin-off, que não é história.
Mas ali dá pra você ver que pelo menos ele fez uma coisa decente, né? Finalmente.
Ah tá, uma pessoa animou 3 movimentos do Shinji.
Aí a música é bacana, aí pô, interessante. Pena que só ficou aquilo, né?
Podia botar o Kaoru que fazia o mesmo resultado, cara.
O Kaoru do filme tocando piano ficou melhor. Vamos mudar aqui pro próximo personagem. Outra criança, o Suzuhara.
Eu li o mangá primeiro antes de ver o anime, né? Porque eu vi o anime em algumas partes na Locomotion. Eu só fui baixar na internet. Então, na minha cabeça ele tinha morrido. Porque eu sabia no mangá que ele tinha morrido. Aí no anime foi uma decepção quando eu vi que ele ficou vivo. Ficou uma merda essa decisão do anime.
Como eu disse, o anime era teste e depois corrigiram no mangá.
É que a cena no anime é tão absurda.
O mangá e o anime saíram ao mesmo tempo. Então o anime, na verdade, apresentou as coisas antes do mangá.
Não, mas é que a cena no anime, ele que eu lembro, ele quebra a cápsula também no anime, não é?
Sim.
Como é que o cara sobrevive aquilo, gente? É muito, muito bizarro, é muito novela das nove, assim, pra explicar como é que ele sobreviveu.
Então, outra coisa, essa coisa é tão inútil, esse negócio de botar a quarta criança e botar só pra ter essa ceninha maluca, que os novos filmes, eles ignoraram isso. Eles usaram a Asuka.
Ah, mas eu acho muito da hora o anjo evangelho. Ficou legal, eu gosto desse episódio.
Não, mas eles têm um anjo evangelho. Só que quem vai pilotar o negócio é a Asuka. Não precisavam contratar uma ou outra criança, entendeu? Porque o Toji, ele é relevante pra história. Mesmo depois e antes, a única parte que importa ele é pro Shinji salvar a irmã dele.
É porque antes ele tava meio bolado, né, com o Shinji, porque ele era piloto e tal, aí ficava fazendo algum bullying na escola.
É, talvez a única parte relevante seja ele dar um soco no Shinji. Isso não tira, nem dos novos filmes.
Isso é bacana. Próxima, Nagisa. Kaoru Nagisa.
É o Kaoru. Ah, não falou a Nagisa.
Eu falei, ah, desculpa então. É o outro, né? O rapaz do cabelo branco.
Ele aparece no Dengue Evangelho, né? Porque dizem que ele vira a rei gigante, se transforma no Kaoru porque é uma forma confortável pro Shinji. Essa é a explicação que o pessoal diz.
Quem diz isso?
É a explicação que se tem por aí, cara.
Confortável pro Shinji.
Porque assim, no mangá, ele não aparece nessa cena final, né? É sempre só a rei e a Shinji. E o Kaoru, como falei, ele é tipo a alma do Adão tá no Kaoru. Então quando ele morre, quando ele é morto, o que acontece é que o Ikari pega a alma do Adão pra ele. E aí tem aquela cena final de ele tentando se fundir a Rei dizendo não, quero salvar o Shinji.
O Kaoru é meio estranho, eu não consigo saber se ele é homem ou mulher, na verdade. Ele é homem, né?
Cara. É um homem. Tem uma definição, ele é homem, ele é do sexo masculino.
É esquisito ele com o Shinji, é meio estranho.
Eu só não entendi a fixação dele no Shinji.
Pois é. No filme ele... não vamos falar dos filmes novos não, né? Mas não, muda um pouco isso.
Eu também, eu vou te falar que até hoje eu não entendi direito porque a ficção dele no Shinji. Porque não tem sentido, como eu disse, o Shinji não é especial. Então não tem motivo especificamente pra ele ser atraído e tal. É meio que eu quero conhecer a raça humana e a melhor...
O Shinji escolheu o Shinji?
O melhor exemplar da raça humana que eu tenho é o Shinji. Então...
Que merda.
Nossa, que decepção.
Tamo na merda.
Peraí. Vamos tentar entender pelo menos um pouquinho o raciocínio dele. A Asuka, ela a primeira vez que aparece pra ele, ela quase mata o garoto. Aí ela fica em coma, então não tem tempo de interagir. E ela tá puta, né? Porque ela acha que o Kaoru tá lá pra substituir ela. A Rei, não dá. Por motivos óbvios, não dá.
É a mesma coisa que conversar com uma geladeira, não dá.
Quando ele aparece, ela está tá puta com Deus e o mundo. Até porque ela é enganada a série toda e ela continua sendo enganada quando ela morreu. Porque ela morreu pensando no negócio e não era mentira no final das contas. O Gendo Ikari é outro que também não dá, né?
Ah, esse aí.
Então, o cara não sobra muita gente, sabe?
Porra, que azar, hein?
Vamos entender que não sobra muita gente.
Aí, vou ver quem tá fazendo nada. Ah, aquele cara aí que tá sentado ali, escutando Linkin Park. Vou falar
até
com ele.
O que dá pra fazer, né? O Shinji vai entrar no robô mesmo.
É, exato.
Aí no mangá tem a cena do banheiro, que é complicado.
Pô, cara.
O anime também tem, cara.
Tem a cena do banheiro no anime? Eu não lembro.
Eu não lembro
tem
também.
Tem no filme. É porque no filme.
No filme tem. Eu achava que esse Kaoru era trap, cara. Eu não sei.
Nossa!
Se eu soubesse que ele era anjo.
Muita gente pensa, né, na sexualidade do Kaoru e tal. No final é tipo, ele é um anjo e não anjo, dá pra entender.
Assexuado.
Que ele é. Ele só se apegou ao primeiro ser humano que ele realmente conheceu, fora os cientistas.
Mas é interessante a revelação que ele é um anjo, assim. É bem legal. Eu gosto do episódio também.
Isso é bem legal. O personagem em si, a história por trás do personagem é muito boa.
Bom, agora põe a equipe Nerv, começando pelo Gendo Ikari, pai do Shinji. Cara, ele não tem muito desenvolvimento, né? Não tem praticamente nada. Só mostra ele nas cenas que precisa resgatar a Rei ou cuidar de alguma coisa lá, falar com o pessoal da série.
Aqui vale aquela frase, tal pai, tal filho.
É mais ou menos, né? Ele é o capitão da parada, ele fica só dando as ordens por cima das coisas. E tem um plano dele por baixo dos panos, né? Que é conseguir o corpo do Adão, aquele feto, e depois a alma do Adão pra poder se fundir a Rei pra tentar encontrar a Yui. O objetivo dele era esse, né? E ele dizia que o objetivo era se unir a Rei pra se transformar no novo deus. Pra poder refazer a humanidade, mas na verdade é só pra encontrar a mulher dele.
É isso que fica estranho, né? Ele falou que queria se unir. Tipo,
isso que eu tô falando, você tem que ler com muita calma pra entender tudo direitinho.
É que não tá assim escrito desse jeito, né?
Então, tipo, eu entendi porque eu li algumas coisas e fui vendo, mas você não precisa saber disso. Ignora disso, só pensa que o cara é um filho da puta e. Pronto, a única coisa legal dele é aquela pose que ele faz quando ele bota as mãos assim cruzadas, cara. E tem vários memes com isso na internet. E eu odeio ele mais ainda porque ele mandou o Shinji matar a Asuka, né? Então, tem mais desse motivo. Dos novos filmes.
Esse é o cara completamente louco, meio psicopata mesmo.
Ah, ele é bem chato, sinceramente. Não tem muito o que falar dele, não.
Você gostava dele, Carlinhos?
Não, nem um pouco.
Imaginei.
E tipo, ele é um personagem ultra importante pra trama, tal como o Shinji, que é um personagem que ele é criado pra gente não gostar, tudo bem. Eu aceito isso. Mas ele realmente não tem nada de interessante. É a obsessão dele pra mulher dele. É só isso que move a trama se move porque a Yui devia ser a mulher mais incrível do mundo. Porque todo mundo quer ficar com a Yui. Todo mundo quer lembrar a Yui. E a Yui quer ser a mãe do Shin, só isso.
Não, e ela é foda, porque ela virou um robô gigante, velho. Que mulher vira um robô gigante aí?
Pois é, e ela virou sabendo que ela ia virar. E ela ainda podia prever o futuro, né? Porque tem que mangar a morte, né? Que antes dela ir pro robô gigante, ela fala, ó, Shinji, você vai salvar o mundo. No final, vai lá, você salva o mundo, tá? Escolhe a humanidade.
É, a mulher é sinistra, então. Mas ainda não é motivo pra ele fazer aquilo.
E o mais legal, tipo, lembra que tinha um velhinho que sempre ficava do lado do Ikari? Aquele velhinho sabia que ela ia morrer no anjo, e ela sabia que ela falou pra ele, né, que ia se sacrificar, e ela nunca falou, e ele nunca falou pro Ikari, porque ele também era apaixonado por ela.
A mulher é foda mesmo. Vamos pro próximo, Misato Katsuragi. Essa é minha preferida do Evangelho, personagem preferido. Eu acho que de muita gente também, né?
A única que tem carisma.
É a única que
tem carisma na história toda.
É verdade, né? Ela, depois da Asuka, ela é um personagem mais legal, na minha opinião.
Faz as coisas acontecerem.
É a única que eu vejo ali que tem realmente é carismática.
O problema da Misato é que ela é enganada o tempo todo, por todo mundo.
E ela tem um pinguim, cara, de estimação em casa.
Gente, pem-pem.
É
melhor personagem, eu tava esperando você falar dele. Melhor personagem pra mim de Evangelho é o pinguim. Que
eu
não faz
um
sentido.
Asco. Eu tenho um asco, que é ela de Mamãe Noel, que tem um pinguim.
Ah, não, pensei que ela tava vestida de pinguim.
É, porque tem uma areia e asco de Mamãe Noel, foi um combo.
Não, eu só acho que não faz sentido nenhum ter aquele pinguim. Em nenhum momento da trama é explicado pra que ela ter aquele pinguim. Ela só, eu vou adotar
esse pinguim.
Tem que ter um mascote, né?
Pra mostrar o pinguim pro velho de cerveja.
Sai da geladeira.
Cadê as teorias de Evangelho aí explicando? Cadê a Bíblia? Cadê o pinguim na Bíblia ainda?
Cadê o Peter?
Cadê a Bíblia?
No final, a Misato era um Noé. Ela tava pegando lá, faltava um monte de animal. Ela só tinha o pinguim.
Aí ficou com preguiça de pegar os outros.
Né? Não, preguiça com... era o Shinji, que tava lá sempre deitado.
E ainda ficou dormindo na casa dela, né? Deu sorte, cara.
Ah, a gente esqueceu de falar um monte de coisa sobre os personagens assim, mas deixa pra lá, né? É que a gente tá falando o que a gente acha dos personagens, não a ficha técnica deles.
É, Misato tá até aquele relacionamento confuso lá com aquele outro maluco que a Asuka gosta.
Ela é o general do... Ela é meio que... Não, é que eu não lembro o carro dela, acho que é capitã.
Ela é capitã, bem, ela é praticamente ela, comandante ali no negócio.
Ela é a comandante da ação, vamos dizer assim, das cenas de ação.
Chegou o anjo, ela vai...
A Asuka, esqueci de falar que a Asuka, ela tem 14 anos, mas ela é formada na universidade já.
Ela é apaixonada pelo maluco lá.
Ela é apaixonada pelo Kage. E infelizmente o mangá torna isso mais cano ainda. Porque é o último personagem que ele vê, que ela vê a ele.
Esse Kage eu já não acho ele tão importante assim, né?
Esse é o malandro. Ele é o malandro. Ele não faz nada, ele só carrega a maleta pro Ikari. Ele só carrega a maleta pro Ikari e pega a mulher.
É o office boy, é o pegador da parada.
É uma vida justa, né? Sem problema, né?
Ele tava ali aí, tipo, ah, o Anto junto tá atacando. Ele, não, mas a gente vai sair hoje à noite.
Eu vou regar minhas plantas aqui, enquanto o anjo tá.
Não fazia barba, não fazia merda nenhuma aquele cara. Ele tava meio insensato, né? Porque ele era aquela visão do, pô, se não der, se nada der certo, o mundo vai acabar, eu tô aproveitando, tô relax.
É, o mundo vai acabar mesmo, foda-se.
É o inverso do Shinji, né? Você tem algo a dizer sobre ela, Carlinhos? Misato?
Não dá nada demais declarar sobre ela, não. Nada, não.
É outro que faltou falar aqui, é a Kage, a Hitsuko.
Que é a doutora loirinha.
É, a loira.
Ela teve um caso com o Gendo, né? Ela era apaixonada pelo Gendo.
Eu acho um absurdo, cara, essa história. Eu acho que não faz sentido.
Não encaixa.
Ela morre por causa... Ela é morta pelo Gendo, né? Mas o... É porque, tipo... A mãe dela teve um caso com o Gendo. E ela também teve um caso com o Gendo. É tipo, é muito fanservice, na minha opinião, isso, sabe? Essa escolha foi muito fanservice. Não faz sentido. Não faz sentido tanta gente assim se apaixonar. Eu entendo a Yui se apaixonar pelo vendedor, mas e a mãe da menina se apaixonar por causa de ficar todo poderoso e tal. Mas o cara não faz nada por ela, cara. E tipo, a gente não tem nenhuma cena que faça sentido por que ela gosta do cara. Não sei, eu acho bem forçado tudo.
E aí ela fica maluca e de ciúme por causa da Rei, aí ela resolve mostrar pra todo mundo que a Rei é um clone, fode com os clones da Rei. Fica maluca. Não encaixa muito bem, não.
E tipo, antes que alguém pede, ah, não, mas tem mulher que é assim e então, tal. Sim, eu sei. Mas é porque pra trama não encaixa assim, muito direito. É, tinham que movimentar a trama de algum jeito, colocar ela com ciúmes. Porque ela não era assim até aquele momento. Foi do nada. Eu acho, eu fico muito, muito assustado quando tem a cena de que ela mostra a Rey e tal. Porque pra mim é muito do nada, cara. A personagem não mostrou em nenhum momento até aquilo acontecer que ela tava naquele clima.
É, foi uma coisa meio jogada mesmo.
Foi uma cena, tipo, apareceu uma cena dela parecer irritada porque ela gostava de cara e ela tava com inveja da Rey. Na outra cena ela tava mostrando que tinha os clones da Rey. Porra!
Não deve ter sido planejado, não, cara. Deve ter sido de última hora que eles fizeram isso. Porque se foi planejado, foi mal planejado.
É como meu tio fala, eu tenho medo de barata e mulher maluca. Aí, é isso aí.
Pô, isso, se apaixonar por aquele cara, né?
Cara, sábias palavras.
Faz sentido. Até porque sabe. O cara não ia fazer nada.
Sábias palavras.
Siga esse exemplo. Agora temos os personagens, os anjos, cara.
Rapidinho. Tem um que não é personagem, mas o Evilazzi poderia me explicar. Os computadores lá, aqueles computadores que tem tanta importância na trama.
Foram criados pela mulher, pela mãe da Hitsuko.
Eu não entendo porra nenhuma daqueles computadores, cara.
Eles foram criados pela mãe da Hitsuko e eles são um sistema central da neve. É só isso.
É, pensei que tinha gente lá dentro, porque eles tratam aquilo que, ai meu Deus.
É verdade.
Tem pra caramba aquela.
Mas é que tipo, todo o sistema de defesa da neve depende daquela merda. Se aquilo ali der merda, nem o Eva consegue sair do lugar. Então...
E a tecnologia em Evangelho é muito, sei lá, esquisita.
É muito confuso.
A cidade, os prédios, é como entram.
Apesar de ser muito bonita assim, né?
É lindo, mas é meio estranho. Em que ano se passa isso? Você sabe, velho?
2015. O primeiro impacto o segundo impacto foi em 2000 e o Evangelho se passa em 2015.
Olha já, caramba. E até hoje não existe essa tecnologia, né? Seria bacana uma cidade.
Ah, vamos voltar pros anos 80. Vamos explicar. Por que não tem skate voador?
Não, mas aí é só venta. Vamos falar dos anjos, então, aqui. Design dos anjos. O que vocês acham?
Faltou de falar da Cilly. Não sei se tu vai querer
Cilly.
Falar.
Cilly? Ah, sim, da organização. É bom você explicar um pouquinho, porque eu fico confuso com essa Cilly, cara.
É porque, assim, a gente tem a Nerve. Eu não vou explicar o que quer dizer a porra do negócio, mas o símbolo da maçã é referente ao pecado original, ok? E tem a Cilly...
O Steve Jobs.
É, a gente sempre faz essa referência de Steve Jobs. É, então, a Apple patrocinou o Evangelho, né? Acho que não. Mas enfim, o que acontece, tem a Cilly. A Cilly foi a organização que recuperou os manuscritos do Mar Morto, que são as instruções do mundo mandado pelos celestiais, pelos originais, né, que eu falei. Então eles sabem teoricamente tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. É como se eles tivessem recebido a Bíblia e eles sabem que vai ter o Apocalipse, entendeu? Então por trás eles decidiram, a Cilly era a organização que está por trás da Nerve, e os caras decidiram que já que vai ter o Apocalipse e que vai ser gerado um novo ser e blá blá blá, eu quero que esse novo ser seja comandado pela gente. Então o meu objetivo do Ikari é o mesmo objetivo deles, de criar o novo Deus. Mas assim, ele quer o novo Deus pra eles, e Ikari quer o novo Deus pra encontrar a mulher dele.
Cada um com seus motivos.
É. E a Cilly, ela tem todo o plano dos Evas, né? Toda a construção dos planos Evas. Por isso que eles criaram os Evas, a versão final dos Evas, né? São aqueles bichos bizarros do último filme.
Eu não lembro se explicaram ou não, mas no início, assim, né? No início não, mas, né? Primeira metade, assim, do mangá, dá pra deixar perceber, assim, deixa entender que eles sabiam quando o anjo ia aparecer e...
Tinha mais ou menos a noção.
Mais ou menos que tipo de anjo? Por quê? Tava no manuscrito isso?
A informação. Toda a explicação é dita, tá lá no manuscrito. A gente não sabe, eu acho que é desculpa, mas é basicamente isso.
O manuscrito é que nem usa uma fé hoje em dia, né? Pra explicação. Quando não tem uma explicação em algo da Bíblia, tem que ter fé e tal.
Aí, é porque assim, a teoria de Evangelion, ele é a Bíblia, não é. Porque os originais não são Deus, são alienígenas. Então ele vem mais da teoria dos deuses astronautas, entendeu? Mas a humanidade foi criada por alienígenas.
Então. É uma alternativa à Bíblia.
Só que no meio tem os lances da Bíblia, que na verdade é muito parecido com todas as outras religiões que tem por aí. E aí por isso que tem os símbolos da Cabala e tal, que explica essa parada toda. Aí eu não vou entrar nesses detalhes porque é muito complexo. É muito...
Até esses
pra quem gosta de podcast assim, de série assim, cara, você vai encontrar bastante na internet. Até podcast de mistério, todo mundo adora Evangelion. Que você pega o Evangelho e pode falar de 200 mil coisas.
É, tem muita coisa pra falar. E esses manuscritos... Como é que fala?
Manuscrito.
É, os manuscritos.
É, isso aí mesmo.
Falei manuscritos. É meio confuso, né? Entender, porque eu é uma mistureba.
Eu não sei, mas eu acho que os manuscritos do Marmoto existem, só que eles são escritos arqueológicos... Eu não lembro quando foi encontrado e tal, só que ele é indecifrável.
Isso é em papel? Como é que é? Porque tava no mar morto?
Não, tabuletas de pedra.
Ah, tá. Aí encontraram no mar morto.
Isso lembra o quê? Tabuletas de pedra, testamento.
Dez mandamentos e tal.
Né? Então, é fácil você fazer o paralelo.
Enfrentarás o anjo.
Apesar de que o manuscrito do mar morto não tem nada a ver com 10 mandamentos. Pelo menos até onde sabe.
Então, aí só fizeram essa simbologia, né? Pra ligar uma coisa.
Tudo é
simbologia. Na galera.
Ah, por que o anjo vem com a lança Longinus? Não faz sentido, porque na teologia clássica, a lança Longinus era só uma lança, ela só se tornou teoricamente sagrada depois que ela foi usada pra matar Jesus.
Será que nesse manuscrito tem uma parte que fala que você tem que dançar Dance Revolution com um amiguinho pra vencer um anjo, velho?
Não, isso é plano dos seres humanos mesmo.
Aquele episódio é uma merda, eu odeio esse episódio, eu também.
A dancinha. Tem que sincronizar ainda.
É horrível esse episódio.
Design dos anjos.
Eles não podiam aprender a lutar ou fazer outra coisa, né? Então, dançar.
Era pra vender algum jogo de dança, né? Talvez. Design dos anjos, o que vocês acham? Eu acho bem louco, cara.
O que mais me marca é aquele octaedro. Que é só um octaedro. Aquele é muito foda. Eu achei ele o mais foda de todos os anjos. Assim.
Que é o último anjo que aparece antes da Asuka.
Não.
Que é,
não.
Perfurador? Ele é destruído com aquela arma que acaba com a energia de toda a cidade.
É, que ele vem por baixo e ataca ele. Esse anjo é muito foda. Eu adoro.
Pra quem não entendeu. A gente não falou, né? Pra quem não entendeu, os anjos atacam diretamente a neve, porque embaixo da neve todo mundo pensava que tinha o Adão, né? Só que na verdade tem a Lilith.
Eles querem. Isso.
Acabar com a Lilith, né? Porque a Lilith não era pra estar na Terra.
Aí tem uns formatos engraçados. Tem aquele que só fica perfurando, né? Só fica perfurando. É, parece um cristal. Tem um que parece uma aranha.
É o octaedro.
Octaedro, né?
Aquele octaedro é o Ramiel.
Ah, que você sabe de cor o nome dos bichos, velho. Parabéns.
Cara, eu conheço pessoas que sabem todos os nomes.
Eu só sei
absurdo.
O anjo, são três
termina
anjos.
Termina com El.
Três anjos que eu gosto. É esse, o que invade o Eva, que também é muito legal. E aquele que é tipo uma hélice, que é tipo aquelas coisas que fica na cabeça de um anjo mesmo. É muito bom. Que é antes do Kaoru.
Anjo, cara. Kaoru.
É o único. Apesar que não deve ser o nome original dele, né? Deve ser outro nome.
Não, acho que. Que é, porque tipo, o Kaoru ele foi criado pelos humanos mesmo, sabe?
E aquele do espaço também é bem diferente, né?
O Kaoru.
Um raio.
Lembre-se, tipo, o Kaoru é a alma do Adão. Não, não é que o Adão deu origem ao Kaoru. Meio que os humanos fizeram merda e o Kaoru surgiu. Tentaram clonar o Adão.
Quer saber de onde tirar a ideia pra fazer aquele design, aqueles anjos, cara, que ficou muito, muito diferente, assim.
Mas é legal, é muito bem legal.
Eu acho
é tudo muito legal esse design.
É tudo bizarro. Muito diferente um do outro, é engraçado. É bem legal.
Eu acho legal isso.
Eu acho muito maneiro. O design dos núcleos, que todo mundo tem um núcleo, né? Todo mundo tem um ponto fraco. Eu acho muito legal.
A outra coisa que eu acho esquisita é porque quando o Shinji estava em dificuldade lá no meio da batalha contra o anjo, ele pegava a faca e matava o anjo. Porra, é tipo a faca do Rambo aquilo, né? Porque quando pega a faca, pronto. Por que ele não começava logo com a faca?
Tem que enfraquecer o anjo, cara. É tipo Power Ranger, pô. Você não começa com a placa forte.
Pelo mesmo motivo que os Power Rangers, tu começa batendo nos caras de borracha sem estar transformado.
Aquela faca é sinistra, cara. É a melhor faca que tem.
Aquela faca literalmente é sinistra, né?
Nossa, mas não tem anjo que me dá mais medo do que a Lilith. Meu Deus do céu, cara. Lilith quando aparece só por Jesus, viu?
Ela é estranha, né?
Nossa, me dá arrepio só de lembrar, sério mesmo.
Sério? Eu acho o design dela.
Não acho nada tranquilo, não. Eu acho. Tá de brincadeira, né?
Eu acho tranquilo, não.
Quem que é a Lilith? Eu não lembro. É a Rei Pelada?
É a Rei Pelada antes de virar ficar gigante.
Não vejo problema. Não vejo problema nenhum.
É, né? Porque não tem. No final eles encontram um negócio que tá embaixo da neve. Crucificado.
Uhum, aquele não é Adão?
Aqui não, aquele é a Lilith.
É Lilith.
Olha aí, então eu já confundi tudo, fodeu.
Aquela que tá.
Tá vendo?
A Evangelha é foda,
cara. Pois é, todo mundo achava que era Adão, mas não, é a Lilith.
Adão é aquele. Aquele que é tipo uma luz, né? Só
dá pra ver a luz. Adão feto, cara. É aquele feto maluco que eles quiseram.
Sim, aquela porra lá.
Aquele é Adão, cara.
Cada um tá entendendo de um jeito diferente, então.
Aquilo é aquilo e o Kaoru. Que uma parte é o corpo, outra parte é a alma.
Beleza. Em relação à divergência entre anime e mangá, qual você prefere, Luke?
Ah, a morte do maluquinho lá. Eu gosto muito da morte, que ele tenha morrido.
Do mangá.
É. Faz mais sentido, né? O cara quebrou a cápsula com a mão. Não é possível. Como é que o cara sobreviveria aqui?
Não. Foi com a mão? Não foi com... Ele não mordeu, não?
Não lembro. Eu lembrava que ele quebrou com a mão, que nem um osso de galinha.
Era pra morrer.
Era pra morrer, resumindo. Também tem o final, eu gosto mais do final do mangá, mas também não vale, né? Porque o final do mangá é 25 mil anos depois do anime. Então os caras tiveram bastante tempo pra pensar.
Como eu já disse, o mangá, ele corrige os problemas do anime. O final do mangá é o mesmo do filme. É o mesmo. Só que corrigido. O mangá, todas essas coisas que eu tô falando, a maior parte das coisas, você não precisa ver o anime. Você pode ver. Na prática, eu vou dizer, realmente você não precisa, porque a história muda, né? Já que tem essas mudanças. O mangá, ele explica as coisas. Ele tenta explicar as coisas. O anime, não. O anime deixa aí pra você entender. Até porque os caras não sabiam, né? Os caras foram escrevendo, isso aqui, deixa aí. Alguém vai criar uma teoria.
Você prefere qual, Adela?
Eu prefiro mangá. Por causa de vários detalhezinhos. Tipo, a aparição da Asu, que eu gosto muito desse mangá. É, e eu volto a dizer, né? No anime é meio parado. Asuka, como todo, eu prefiro a Asuka do mangá, né? Não tem a punheta do Shinji. Isso é importante. É porque é revoltante, cara, essa cena. É revoltante, cara. Desculpa, mas pra mim é revoltante essa cena.
Eu demorei a acreditar que ele tava fazendo aquilo mesmo, porque não mostra exatamente, né? Tá na cara, mas não mostra. Aí, pô, é isso mesmo?
Mostra ele depois que ele tá com a mão suja.
É, aí depois foi.
Não, ele não. Ah, Asco, né? Ele fez em cima da Asco.
Mas aí você vê que a mão dele ficou suja também, né? Não tem como sair limpo dessa situação.
Tipo, não tem como, né?
Sujou a mão e a alma ali, cara. Aquilo foi tenso.
Então, tem várias coisinhas assim. O Shinji no mangá, ele é menos insuportável. No anime ele é bem mais insuportável. Bem mais. Até porque você não precisa ficar 25 minutos olhando pra o episódio em que o Carlito falou.
Pois é. Yes. E no mangá é bacana que ele não se mexe também, né? É que nem a Rei. Se bem que a Rei no anime também não.
Mas ele é mais ativo no mangá. Ele literalmente ele é mais de brigar, ele é mais de. Ficar...
Não, assim, eu tô falando no sentido literal mesmo. Porque mangá.
Não, eu entendi. Você tá falando nesse sentido. Mas...
Aí é um pouco mais reduzida essa cena. Então, porque no anime é demais, cara.
Como eu disse, a impressão que eu tenho sempre é: eles fizeram no anime, viram que não ficou tão legal. Foram no mangá e corrigiram.
Eu prefiro
ou
o mangá.
Ou mudaram pra ficar melhor, né? Ou mudaram pra ficar melhor.
Mas eu também gosto do anime. Eu acho que esse é um caso, o Evangelho é um caso que é bom você assistir tanto o anime quanto ler o mangá. Mas se não tiver tempo, eu ainda recomendo ficar só com o mangá.
Não
é melhor. Mas o anime não é se jogar fora, não.
É porque, assim, a gente tá falando muita coisa, talvez ruim, mas, cara, o negócio como todo é muito bem feito, é muito legal.
É bom.
Acompanhar a trama é muito divertido, sabe? Essa ideia de, vem seres do céu que vão acabar com a humanidade e a única forma de se salvar são esses robôs gigantes. E no final você descobre que não, na verdade os robôs gigantes eram só um teste e que o mundo ia acabar, que a humanidade, os que estavam por trás, queriam que o mundo acabasse mesmo. E, tipo, é legal, essas reviravoltas, como o Luke falou, o lance de aparecer os clones da Rey, é uma reviravolta muito, tipo, você não tá acompanhando a história, não viu, procurou na internet, é bem impactante, sabe? Então, é muito divertido. Também, só a primeira vez. As outras vezes é legal, mas não é tão divertido quanto a primeira.
Eu queria falar também, é interessante no mangá como o Kaoru tem mais desenvolvimento, né? Que no anime é ou dois episódios com ele, e no mangá já é mais tempo com ele, ele já pilota mais tempo o Eva, ele tá mais relacionado com o Shinji e tal. Acho que são os dois volumes com o Kaoru.
Sim.
É bem. Você fica mais impressionado quando ele vira um anjo, porque, pô, ele já era um personagem que tava mais tempo na história. No anime é um ou dois episódios e já é tudo sobre o Kaoru que tem.
Aí ele volta no Danger of Evangelion.
E no anime dava pra eles ampliarem isso, né? A participação dele, até porque desperdiçaram dois episódios, né?
A gente não fala desse final do Evangelho, por favor.
Carlírio, anime ou mangá?
Por uma pequena margem de diferença, prefiro o anime. Pequeníssima. Uma das partes que não se salva no anime é uma que eu tenho tanto nojo quanto o Evilásio bem citou, que ele também tem nojo, que é essa parte nojenta aí de Shinji mais Oreva. Eu prefiro fingir que não existiu, que eu não vi aquilo.
Eu já falei, eu não gosto desse filme, cara. Não gosto.
Eu prefiro dizer que eu não vi aquela cena, que aquilo não existiu, eu abstraio, eu diminuo. Eu subtraio, faço qualquer coisa pra esquecer que aquilo existiu.
Mas tem muita coisa errada nesse filme, cara. Eu realmente não gosto nem.
Mas essa é pior.
As pessoas adoram.
Eu adoro.
Tem a Evangelho pra mim, não é legal. Eu já revi várias vezes com um tom mais calmo e tal. Eu não gosto.
São dois, né, na verdade. O Morte e Ressurreição.
É porque Morte e Ressurreição é muito bom.
Qual é a ordem?
Mostra a exceção, que ele recapitula toda a história e mostra o comecinho do que tá acontecendo logo depois do anime, né? Logo depois do episódio 24. Aí o Danger of Evangelion, ele segue de onde o Mostra a Exceção parou.
Eu já sou o contrário, eu odeio Morte e Ressurreição igual do final, do End of the Evangelion.
Que coisa.
O final é aquele que tem a rei gigante, que te for na praia. É isso.
É isso. Né? Tem toda a cena da invasão da neve.
Sim.
Pelos malucos lá. Tem aqueles Eva bizarro, né? Aqueles Eva quase pouquinha. Que assustador. Aí tem a morte da Rei. Da Rei não, da Asuka, que é muito foda. Eu acho essa cena maneira.
Eu acho muito confuso, tanto no anime quanto no mangá, essa cena.
Eu adoro. Eu adoro ela matando todo mundo. É, porra, vem, quem mais vem? Aí não. Aparece esse bicho ressuscitando, velho.
Cena é muito boa. Só que eu acho confusa. A cena da luta e tudo é muito boa. Mas essa cena da morte específica, o Shinji não pode fazer nada, que os anjos estão prendendo ele, que não dá pra ver, tipo, a ideia é que meio que eles...
Eles comeram.
Pois é, mas não é muito explícito, na minha opinião, é só isso, assim.
Não precisa também mostrar os bichos comendo ela, não.
Mas sei lá, porra, mostrar o cara batendo punheta, caralho.
mas não mostrou ele comendo ela, olha aí.
Tá, que bom. Que bom, né? Porque aí eu tinha socado no computador, né?
Eles quiseram causar um impacto assim também, né?
Eu acho foda esse negócio, cara. Porque isso eu acho. Um dos momentos que eu não gosto do filme é que isso é muito sem sentido. Por que o Shinji se apaixonou pela Asuka em dois episódios? Porque ela não. Durante a série toda, no próprio mangá, não fica tão claro que ele é apaixonado pra ela. É muito mais. Parece que ele é afim da Rei. A Asuka é a garota bonita. Mas então, a ideia da história do filme, se você for ler o que o pessoal o que se tem, é que ele se apaixonou pela Asuka.
Cara,
por
mas
isso aquilo.
Muito paixão. Era uma história.
Por isso aquilo, por isso o final de voltar só ele a Asuka.
Ele é adolescente, né?
Mas é porque eu é do nada, cara.
Vida bonita, ali, opa.
Mas do nada, o que a Misato dá um beijo na boca dele?
A Misato tinha que botar ele no robô.
Você era pra beijar ele desde o início pra botar no robô? Porra!
É, porque ela nunca via, Luke. Ela tava tentando evitar o máximo. Ela evitou, não deu mais.
A única ela pensou, eu vou morrer. Então foda-se.
A única coisa que me irrita de verdade mesmo é o Shinji não entrar no robô nesse filme. Todo mundo morrendo e o filho da puta não entra no robô, cara.
Que no mangá ele entra no robô e luta junto com a Asuka.
Mas eu gostei desse filme, cara, de Angel Fish. Assim como história, pode ter até alguns furos, mas como visual, assim, ficou legal, cara. As lutas, a ação que teve.
É um filme que te deixa oprimido. Você fica, porra, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Você fica junto com o Shinji debaixo da escada, ouvindo ele equipar. Dá essa sensação, eu gosto dessa sensação.
Ele é bem apocalipse mesmo, cara.
Eu acho legal essa ideia do... Não tem o que fazer, vai se fuder, o mundo vai acabar de qualquer jeito. Isso eu acho legal. Mas é porque eu não gosto de como é feito.
Entendi.
Mas como o mangá existe aí, pra contar a mesma história é melhor, então por mim tanto faz.
Tem muito problema, né?
Agora sim, o fato que eu não gosto da Trilha Evangelho não quer dizer que o anime é ruim. Quer dizer só que eu não gosto desse filme.
Mas o final dele, pra uma criança de 13, 14 anos, não dá pra absorver quase nada. Você não entende nada. O que tá acontecendo? O que é essa rei gigante? O que aconteceu com Eva? Tá tudo bizarro, meu Deus, me ajudem.
Você tá falando isso porque você viu quando você tinha 13, 14 anos, né? Porque hoje em dia também dá pra absorver, não, cara. Como eu disse, a história é muito complicada. Você pode ter 30 anos e você não vai entender metade do que tá falando, acontecendo ali.
Eu não sei, mas eu acho que depois de um tempo, né, com experiência, mesmo que você não entenda exatamente, você pega algumas coisas, algumas nuances, assim, algumas referências. E quando você tem 13, 14 anos, como o Lupo falou, tu fica viajando mesmo, tu acha que ali é uma loucura. Não faz nenhum sentido, né?
É por isso que você acha melhor aí do que é.
Pois é, porque por isso mesmo, porque você achou foda ali as cenas e tal, parece que a história tá amarradinha, não parece ter tanto furo, que é bem feito e tal, o anime, a animação é boa. Aí você, pô, isso aí deve ser bom, todo mundo tá falando disso, eu não entendi exatamente qual é a história, mas a ação é boa, os personagens são até bacanas. Aí depois, quando vai entender, você vê que não é isso tudo. Deve ter sido isso que aconteceu, né, com essa geração.
Evangelho é bem legal. Eu ainda hoje acho que é uma história muito boa. Criou-se um mito sobre o Evangelho muito maior do que ele é. Ele é muito interessante, essa pesquisa do subtexto, da trama, das referências é muito legal. Mas você pode curtir o Evangelho só pelo que ele mostra, só pela ação, só pela surpresa das cenas, só pelo que é contado. Você não é obrigado a seguir tudo isso. E é isso que torna o Evangelho para mim uma obra tão boa, porque apesar desse subtexto ser bacana, se você conseguir abstrair, ainda assim fica uma série boa. Ela não vive só por causa do subtexto.
Não, e é engraçado que tem tanto subtexto no Evangelion que até hoje eles tentam explicar o Evangelion. Estão fazendo os novos filmes aí e eles até hoje não se decidiram o que está acontecendo ali.
Ainda estão mudando, né?
Ainda está mudando, ainda está em fluxo a história ainda.
É, porque não tem uma explicação no final. Assim, no final eu acho que foi muito barulho por nada, né? Porque o enredo mesmo ficou na mesma.
Né, no final o Shinji decide voltar tudo meio que como era antes, mais ou menos. Como era antes.
Qual seria a mensagem?
É porque decidiu pela humanidade, né? Ele não decidiu criar um novo mundo, ele decidiu pela humanidade
que a gente tinha. Mudou muito, né? Qual seria a mensagem final que você acha que o Evangelho quer passar, Evelyn?
Não sei.
E você, Carlinho, tem ideia?
Até hoje eu não
faço
sei.
A menor ideia, cara, da eu mensagem que o Evangelho tem. Não faço a menor ideia. Nem sei se é a intenção de Evangelho passar alguma mensagem, mas...
É porque assim, ele fala muito como a humanidade tá acabando com o mundo. Só que tem vários
outros que
ele
fala. Só que uma crítica não tá muito bem explícita, né?
É, teria que nada tá, é explícito. Então no final, eu não sei. Até hoje eu não sei direito.
É uma mensagem meio confusa, porque deve ter alguma coisa, não é possível que eles fizeram isso aí.
Eu acho que a mídia é muito sobre, né, você pensar sobre sua vida e sobre as coisas ao redor, né? Você pensar que, tipo, o mundo, às vezes as coisas são muito maiores do que você. Por isso, aquela cena final do filme, do mangá, com as várias pessoas falando enquanto o mundo tá acabando, Shinji escutando, né, as vozes do mundo e tal. Ele é meio que isso, sabe? As pessoas... É a mostra que, tipo, a maioria das pessoas do mundo, eles nem sabem o que tá acontecendo. Eles dão muita importância pra o namorado que acabou com elas, ou namorada que acabou com eles, ou a garota que, com que eles ficaram no dia anterior, ou o time de futebol. É, enquanto que existe algo muito mais maior, né?
É porque então, estou muito preocupado com o seu mundo, né?
Eu acho que a Evangelho é meio. A ideia é meio. Vamos tentar pensar um pouco também mais no que tem ao redor, parar de pensar só no nosso mundinho.
Entendi. Mas, essa é a sua visão, né? Porque ele não deixa isso claro.
É, pra mim.
Isso que é o problema do Evangelho. Não tem uma mensagem assim, universal. Cada um vai interpretar.
Qual que tem a mensagem universal?
Qual?
Entra na porra do robô!
Eu acho que a mensagem pode ser assim, Lu. Não hesite, faça.
É verdade, é verdade.
Eu não posso rir essa hora.
Se tiver um robô, ser. Entre, meu filho.
Você pode ser uma criança, ou você pode ser um adulto. Você pode comandar a porra de um robô gigante. Você entra no robô, caralho.
Pelo amor de Deus.
Se você tem capacidade pra bater punheta pra uma mulher em coma, você tem capacidade pra pilotar a porra do robô que é a sua mãe.
É isso.
Por favor.
Ou a mensagem poderia ser: compre CD do Link Park.
I tried so hard. Eu não lembro a letra da
música. Antes de terminar aqui, tem uma pergunta que é chato, mas a gente tem só pra falar rapidinho, pra lançar rápido, que vai ter gente que assistiu anime que até hoje tem inculcado na cabeça esses dois últimos episódios. Ah, vocês tentaram procurar explicação para aquilo?
Iron Man.
Tem explicação.
Mano, Iron Man.
Tem explicação, tem, mas foda-se esses dois.
Aquilo ali episódios. É o sonho do Shinji. O sonho do mundo ideal. Sim. Do Shinji.
Sim, mas por que fazer dois episódios pra aquilo?
Tem um Iron Maiden, porra. Eu tô falando, minha opinião. Saiu o mangá Iron Maiden, eles fazem propaganda. É só isso.
Ah, sim, mas saiu muito depois, não foi?
Não.
Saiu. Foi perto?
Eu acho que foi, não. Se eu não me engano, foi perto. Mas, tipo, você pega aquele mundo ali que é passado no sonho, é o mundo do final do mangá. Só que é porque no anime é jogado. Não tem motivo pra aquilo tá ali. Enquanto que no mangá tá explicado. Acabou o negócio, ele refez o mundo e ele voltou pra aquilo ali. É bem, tem tanta coisa. É porque talvez nem seja o Iron Maiden, mas acho que eles podiam ter criado aquilo ali pra poder criar outras franquias. Porque tem Evangelion Iron Maiden, tem aquela brincadeira do Evangelion Chibi na escola, que tem até o Eva.
Cara,
o Eva
não é possível que isso, né? Seja canon. Isso não é canon.
Não, isso não é canon. Claro, é isso que eu tô dizendo. É, eles pegaram esses dois últimos episódios pra ganhar dinheiro.
Iron Maiden também não é canon, né?
Não, também não é.
O que é o Iron Maiden, afinal? Ele ficou na escola e só isso? Seria o mundo ideal?
É literalmente o Evangelion colegial. Não tem batalha nem nada.
Seria o mundo do que o Shinji queria, né? Aquilo.
É, a ideia é essa, é que seja o sonho do Shinji.
E por que o nome era Iron Maiden?
Não sei, até hoje. Eu não li o mangá. Eu não li o mangá.
Fear of the Dark.
Eu li um pouquinho, não, isso aqui não.
Carlinhos, você tem alguma opinião sobre os episódios finais, esses dois episódios finais?
Cara, minha opinião é só uma, desnecessário, só isso.
Você vê o ego do Shinji, que o mundo ideal dele são pessoas falando parabéns e batendo palma pra ele. É um filho da puta, velho.
É tipo, humildade zero pra ele, né? Humildade zero. É
a única coisa que você viu esse episódio foi o meme do parabéns.
Parabéns.
É só pra isso que você viu.
Cara, mas o Tinge tem motivo pra ser assim. É genético. É o pai dele, como é que é?
Cara, não. Você deu uma boa explicação, mas não é convincente.
Não é convincente, mas eu tentei, né?
Deve ter morado com a voz, filha da
puta. A gente falou, o Evangelho. Não, pior que eu não sei, porque tipo, no anime, eu não lembro, acho que ele mora com ele amigos com tia, da família.
Não, não, é não da tia, não?
No mangá ele mora com os tios, com os tios. Mas no anime não é com os tios. Eu não lembrava disso, aí recentemente quando eu fui procurar pra o podcast, aí eu li, aí eu vi, é mesmo, no anime não era com os tios não, né?
Se fosse com o pai seria pior, cara. Seria pior.
Jesus amado.
Thank you.
é isso, vamos terminar aqui o cast do Evangelho, vamos para as considerações finais. Carlírio, muito obrigado por participar, dê seu recado final aí.
Falei pouco, mas dei risada, mas eu tive nojo da mesma cena que o Evilásio citou, mas eu dei risada da cena que o Luke citou também. É, tipo, se você é um herói, você tem que salvar a Terra, por favor, entra na porcaria da nave e salva a Terra, cara. Não fica se fazendo, não, entra na porcaria da nave. Que seja! Que seja! Entra na nave, entra no robô, entra no mecha.
Essa é a Xuxa da nave ali.
O Xuxa não entraria na nave da Xuxa.
Esse anjo ia ser louco, velho. A Xuxa pegando fogo atrás da nave ia ser da hora.
Ia ser o 20º anjo, olha que maravilha.
Vocês têm que entender. Pelo que a gente conhece dos planos da humanidade, ou é um robô gigante ou é um muro gigante. Então, entra na porra do robô.
Entra.
Entra na porra do robô.
Às vezes é um robô gigante e um muro. Você
vê só o muro é que é foda. Só que o muro é sendo destruído, né?
É um muro.
Então, eu que agradeço o convite, Bibop. É um prazer participar com você, com o Vilásio, com o Luke. É, evangelho não é um tema que eu domino, como ficou bem claro, mas é bom saber que a pouca coisa que eu entendo de evangelho, ou a pouca coisa que eu posso opinar, boa parte dela acabou sendo a mesma opinião dos outros colegas aqui no podcast. Eu faço aí meus votos para que vocês visitem o Netuin com seus posts quase diários e o Nupo com a sua terceira edição da revista digital, que tá muito boa mesmo. E é isso aí, viva a Chimoneta e vambora, é isso aí.
Luke, valeu por participar, você que não tava tão seguro, né, de falar de evangelho, mas tá tranquilo, pô, né?
Cara, não é todo dia que o Luke vai aparecer no podcast e ficar falando pro Shinji entrar na porra do robô, então...
Então na mãe dele.
Isso aí já valeu. Olha, vocês reclamam do Shinji aí, que fez aquela
errado, cara.
Cena
dá pra fazer várias piadas com a mãe do Shinji.
Com qualquer coisa. Mas tem muita gente aí que na internet que faz outras coisas parecidas com o que o Shinji fez com a Asuka também. E muito fã saidinho.
Tá certo. A minha consideração final é que eu não entendo porque ele levou a Asuka e não levou a Misato ao invés dela. Tudo bem. A gente entende. Não veja o terceiro filme novo aí. Fique nos dois primeiros. Eu acho os dois primeiros muito fodas. Eu adoro eles.
O segundo é um dos meus filmes preferidos.
O segundo é um dos meus filmes favoritos também. Apesar que até agora eles não sabem o que fazer com aquela garota de óculos, a nova garota lá que apareceu.
Eles não gostam.
Tem ela com a Iron Maiden, né? Ela com a mãe do...
Tem?
Tem ela com a mãe do Shinji, cara.
Tem no Iron Maiden? Tem ela no final do mangá. Do mangá original. Caraca, tem um extra.
Eu vi uma...
Tem um extra. Tem um extra no...
É, no mandar. Extra, isso. Desculpa.
Aí no extra realmente ela aparece no final do
A mãe do Shinji, não é isso?
É. Com o extra meio que é antes do Evangelho, aí a mãe do Shinji tinha acabado de se apaixonar pelo Ikari. Eles nem estavam juntos ainda, literalmente, né?
E a mina tava lá e também gostava da mãe do Shinji.
Então, olha aí.
Todo mundo gosta da mãe do Shinji.
Também tava.
A mãe do Shinji é foda. Ela tem toda a personalidade que o Shinji não tem, impressionante. O
carisma todo ficou nela.
É, morreu dentro do Eva.
Infelizmente
dela.
Ela não aparece, né?
É, não, mas os dois novos filmes novos são legais. Os dois filmes novos são legais.
Eu gosto de ser, eu gosto.
O primeiro é meio que quase tudo igual, mas tem algumas mudancinhas. O segundo já é totalmente diferente. Eu só não gosto muito. É bem diferente, sim.
É bem diferente.
Eu só não gosto muito daquela roupa uniforme do Eva que. Para as mulheres é quase transparente, né?
Porque é bem absurdo.
Mas eu ainda gosto de Evangelho. Eu gosto muito mais do mangá do que do anime, mas os filmes também, eles sempre me agradam, tirando o terceiro maldito filme.
Acho que o problema do terceiro filme é que ele é mais complicado do que a maior parte da série. Então, gente, só de
outro. É muito nada a ver. É zoado pra caralho.
Ele
não
é tão divertido de se assistir os dois primeiros.
Aí todo mundo envelhece, mas eles dão uma desculpa para as crianças permanecer da mesma idade. É zoado.
Eu já disse, eu gosto, né?
Só porque tem açúcar de tapa-olho, né?
É que ela não morreu, cara. Fiquei muito feliz que não.
Tá.
Mas eu sabia porque no final do segundo filme dá um spoiler.
E só pra finalizar, se vocês vão reclamar de como eu falo açúcar, como eu falo os nomes dos personagens. Um dia que o japonês fala Lucas da maneira correta, aí eu começo a estudar melhor como é que pronuncia o nome das pessoas. É isso.
Eu acho justo.
Também acho. Recado dado. Teve lá as considerações finais.
Então, eu peço desculpas, eu sei que o pessoal vai me xingar, não importa quantas desculpas eu peço, mas qualquer coisa que eu tenha errado, mas não levem Evangelho tão a sério. Se divirtam assistindo Evangelho, não levem ele tão a sério, é sério. Assim, a não ser que você seja um acadêmico, um cara que gosta de estudar as referências, a história mesmo, não leve tão a sério, só se divirtam. No final, era isso que o Hidakiano queria e toda a equipe. Fazer uma obra divertida, foi uma obra que a galera queria. Ele não queria mudar o mundo pro Evangelho, tá? Aconteceu de ser um marco pra indústria de anime, mas, acima de tudo, o importante é que é uma obra divertida, é uma obra interessante. Nem todo mundo vai concordar, claro, vai ter gente que não gosta de Evangelho, mas é isso, assim, não se importem tanto com o Evangelho como muita gente faz, quando muita gente fez por aí, hein? E novamente, me desculpa por qualquer coisa. Eu sou um grande fã de Evangelion pelo lado geral, não pela história. Então, se você chegar e dizer, coitado, não, mas ele não é fã de Evangelion porque ele errou isso, isso, aquilo, a opinião sua, foda-se, você continua vivendo feliz da vida. E me mandem Asukas. Eu aceito Asukas.
Você não já tem Asuka demais, não?
Ah, não, sempre uma nova Asuka é boa, cara.
Quanto mais, melhor.
É, sabia que a personagem, a única personagem que eu tenho mais de uma... Não, tá, tem duas personagens que tem mais de uma, né? Porque tem uma do Tenjoten, que eu tenho uma versão dela pequena e ela grande. Mas a única personagem que eu tenho mais de uma que eu comprei foi a Suzumiya.
E é difícil achar um personagem tão bacana assim que a gente curta, né, em anime. Principalmente nos animes atuais. Quando acha, tem que dar valor mesmo.
Tanto personagem bom, só que a Suzumiya, que tristeza.
Pois é, cara, desculpa, eu gosto desses amigos. Eu tenho uma Mikuru adulta, certo? Ela mostrando uma estrela.
Como diria lá no Raoni, nos podcasts antigos, a Suzumi é uma putinha.
Badiazinha, cara.
É badiazinha.
Acessem o Anime Coach, que é um blog muito legal. Acessem o Opinando, temos podcasts muito bons. Saiu, antes desse podcast sair, saiu essa 49 do Sobre os Animes. Escutem e, por favor, ajudem a construir a edição especial do Sobre os Animes 50 e a edição normal do Sobre os Animes 50. É isso, e tá bem legal a edição 49, muito bom mesmo.
É um recado dado. Pessoal, se você quiser saber mais sobre Evangelho, tem um site que é bacana, que é o evangelionbr.com. Vou deixar o link aqui na descrição para...
Se você não sabe o que eu errei, você pode ir lá, ver e vir só pra me xingar.
É, lá tem muita curiosidade, tem algumas especulações do que aconteceu, tem entrevistas, tem muita coisa do Evangelho. Então eu agradeço o pessoal de lá, que até o rapaz ia participar, mas o tempo não deu, assim, a data acabou não dando, né? Porque a gente já tinha adiado bastante.
Era pra ele ter vindo, cara, pra ele me corrigir, cara.
Bom, fica aí a dica pra ele, porque se ele estiver escutando, que provavelmente ele vai escutar, deixa aqui no comentário o que você acha que a gente errou, ou que corrija, né, a gente aqui, principalmente o Vilazzo, que falou mais aí da série, e se tiver algo para corrigir ou para acrescentar. Então podem comentar também, os fãs de Evangelho, a gente vai levar numa boa aqui, só tentem não serem agressivos. Vamos ficar por aqui e até o próximo podcast.
Falou.
See what
se você viu alguma informação errada aqui, ouvinte, pode comentar aí.
Pode pera comentar, aí, por favor.
Pera aí, o cachorro.
É aqui, eita, em casa, é aqui em casa.
Gente. Mata!
Tadinho. Faz um carinho nele aí, carinho.
Que mano, é carinho? Que?
Não, dá um jeito de tirar ele da gravação.
Como eu vou fazer isso?
Parou.
Parou.
Matou o cachorro, coitado.
Oi.
Não sei se você vai querer usar essa música aqui, mas é a música da Josi que ela botou do... Você quer a original ou essa, que é a música do Shinji entra na porra do robô? É. Depois você dá uma olhada. Hein?
Deixa eu ver.
Se quiser. Tem a original e tem a dela cantando. É. É, não sei qual que você vai querer.
Bom, pode ser a dela. Você vai querer ficar legal.
Ouça, Shinji faria todos um favor por obsequio suba logo no robô. Ei, guri, a gente já sabe, você é uma criança e seu pai um cuzão, mas não tem desculpas pra você não entrar no enorme e assustador robô. Seus amigos se importam sim, Misato e Asuka querem te ver ganhar, mas tu babou nos peitões, e o que caralhos Aqua Rei? Shinji, só entre no robô. Entre no robô, porque esse é o robô que você deveria entrar. Toda essa história seria mais fácil se você entrasse no robô. Ouça, Shinji, entre logo nesse robô. Entre no robô, entre na porra do robô. Entre no robô, Shinji, seu pirralho imbecil. Shinji, entra logo nesse robô. Shinji, seu pai ficaria orgulhoso. É mentira, então apenas entre logo. Anime, coach.